Foi realizada na noite dessa terça-feira na Câmara Municipal de Maringá uma audiência pública para discutir as licenças sanitárias de funcionamento de clínicas odontológicas, clínicas de manipulação de remédios e clínicas de pequenos procedimentos estéticos. A audiência foi convocada pelo vereador Sidney Teles, que está aqui com a gente hoje no estúdio aqui da CBN. Muito obrigada, vereador, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma ótima tarde.
Uma boa tarde a todos e é bom falar de uma audiência que teve uma presença muito grande da população e discutiu com bastante intensidade os problemas e compreendeu também os limites para se obter as licenças.
Exatamente qual foi, então, o objetivo dessa audiência? O que aflige esses profissionais?
Olha, ontem nós tivemos primeiro o esclarecimento por parte do secretário de Habitação e Urbanismo de que a construção e reforma desses estabelecimentos exigem uma análise de engenharia, de arquitetura e de acessibilidade. E que uma outra instância, que é a vigilância sanitária, é que faz depois a análise para emitir a licença de funcionamento através das exigências da Anvisa. Isso já traz uma dificuldade, porque a pessoa muitas vezes já está fazendo a reforma, pensando que já está tudo certo, e depois na hora de funcionar, quando ela vai pedir os demais documentos para poder obter o alvará na fazenda, ela descobre que não atendeu alguma exigência da vigilância, que não era uma exigência do urbanismo. Então, isso foi discutido, a importância deles terem esse conhecimento para não correrem o risco de perderem serviço e de gastarem dinheiro com isso. Também foi falado sobre os problemas da própria acessibilidade. Alguns prédios de Maringá são antigos e foram feitos para clínicas e consultórios e não atendem mais à legislação atual. Então, como fazer? E para acessibilidade existe uma câmara de recursos. Já para vigilância sanitária não tinha câmara de recursos e as exigências mudaram e se tornaram muito rigorosas e há pessoas que não têm a licença para trabalhar. Muitas vezes um consultório odontológico acrescenta uma cadeira odontológica para um novo dentista atender e aí ela acaba sendo fiscalizada e perde a licença, não consegue atender. As exigências passaram a ser de 2 banheiros, masculino e feminino, para um consultório odontológico que é uma salinha de 20 metros quadrados. Ela precisa ter uma área de descarte, de área suja e limpa, como eles falam, que além de ter todo o equipamento, ela tem ainda que ter 2,5 metros quadrados. Então, tudo isso foi tornando a emissão da licença uma dificuldade. A gente foi discutir como é que a gente pode solucionar isso e, ao mesmo tempo, orientar aqueles que estão entrando no mercado que, quando podem, que cumpram essas determinações da Anvisa.
Então, quer dizer que são duas situações aí. Primeiro, a comunicação entre a Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Saúde, da Vigilância Sanitária, para que eles se entendam na hora de exigir as mudanças em consultórios, é isso?
Olha, eles não consideraram isso possível, porque são... não. E então, nós decidimos que, e solicitamos que seja feito através do site e de documentações um fluxo para orientar as pessoas. Então, quem quer abrir um consultório, porque as edificações, elas podem ser feitas para uma finalidade e depois mudarem de finalidade. Um escritório de advogado virá um escritório de dentista, né? Ou então uma pequena área interna de manipulação de produtos sem atendimento ao público. Como é que vai fazer isso? Então, tem que ter um fluxo para que a pessoa que vai utilizar saiba que ela vai ter que ir descobrir se aquele estabelecimento atende também às normas da vigilância e o que fazer. Lá nós escutamos situações bastante intensas. O próprio presidente do Conselho de Odontologia também levantou a questão de que ele gostaria de ver que as exigências para o serviço privado fossem as mesmas para o serviço público. O secretário diz que Maringá atende, que se for nas clínicas odontológicas da prefeitura e dos hospitais, vai estar atendendo toda a legislação. E eu falei, como vereador, vou atrás disso também para ver se isso é de verdade um fato, porque tem que ser cobrado igual.
Agora, o município não deve ter muitas clínicas odontológicas, assim, públicas, né? Porque em privadas deve ser muitas.
Não, o município tem clínicas odontológicas em praticamente todas as UBS.
São 34.
É, exatamente.
São 34. Mas quantas privadas, quantas particulares?
São
milhares.
Milhares, né? E hoje em dia existem esses grandes grupos também de serviço odontológico, que são os planos, e que prestam esse tipo de serviço. E com o aumento da busca por parte das pessoas pela estética bucal também, né, houve uma ampliação muito grande dos serviços oferecidos. Hoje o dentista trata desde problemas de ronco, trata questões da mordida, que é própria dele, mas de estética, de ter tudo aquilo que todo mundo quer para ficar mais bonito.
Agora, os pequenos consultórios, eles reclamam, então, que as exigências da Anvisa são muito rigorosas, é isso?
Eles reclamam, primeiro, que é muito demorado. E, neste ponto, eu também me comprometi a procurar um caminho de legislação para que a gente estabeleça um prazo para o poder público. Ele não pode simplesmente ficar lá, eu não tenho profissionais suficientes. Ontem o secretário disse que contratou mais dois engenheiros, arquitetos, para reforçar e resolver esse problema de que ele não conseguia analisar os pedidos da vigilância sanitária. Não são arquitetos para a Secretaria de Urbanismo e Habitação que avalia projetos. Esses já têm uma equipe grande, mas é para exatamente a vigilância passar a ter pelo menos 3 profissionais, e ele acredita que tinha 400 processos parados, e que é uma cerca de 70 processos por mês que são apresentados e procurados na secretaria. Imagina o volume disso. E ele falou que isso aí provavelmente já vai estar zerado, e aí ele vai começar a ter esse atendimento. Vamos acompanhar e vamos cobrar isso, porque precisamos estabelecer prazo.
Tá. Então, prazo é um problema, mas e as exigências da vigilância sanitária?
Então, essa é uma situação, eu até vou relatar um fato, a gente não tem como saber se o fato é exatamente como a pessoa apresentou na audiência pública, porque a audiência pública é um lugar, está lá gravado, as pessoas vão falar e nós vamos ouvir e vamos falar também. A gente não está lá para exigir comprovação. Mas alguns profissionais diziam, olha, eu apresentei um projeto, não quiseram cumprir meu projeto, fizeram eu fazer, por exemplo, a área de raio-x, que tem que ser bariátrica, né? Tem que ter proteção em outro lugar. E agora eu coloquei mais uma cadeira no local, eles foram lá e querem que eu faça todos os rodapés embutidos, os meus banheiros já não servem mais, o lugar onde está o raio-x eu tenho que mudar para outro lugar, que era o lugar que eu queria antes. E ele falou, puxa vida, cada vez vai vir uma norma diferente, vai vir um fiscal diferente. Então a gente tomou a decisão de que vou apresentar um requerimento para que haja um procedimento único, né, e não ficar tão subjetivo essa interpretação. Por outro lado, a Anvisa tem sido muito dinâmica nas exigências em vista da proteção do paciente, do cliente. Mas a gente precisa ter uma análise quando é possível fazer isso. E aí a ideia é criar uma comissão com a participação da sociedade, não só de funcionários públicos, porque ele certamente não pode ser coagido a ter bom senso, como o pessoal pediu, né? Mas a gente pode ter a participação dos diversos setores, do Conselho Regional de Odontologia, do Conselho de Medicina, lá estava presente o Conselho de Medicina, a Associação Maringaense.
O Conselho de Medicina acha sobre isso? Acha que pode ser menos rigorosa essa...
O Conselho de Medicina considera importante que se faça uma diferenciação do risco. E isso o secretário ficou de fazer um projeto de lei e apresentar na Câmara para mudar. Quer dizer, você não pode pegar todo qualquer consultório e considerar tudo isso uma área de alto risco. E aí as exigências, que são altíssimas e devem ser mesmo, valem até para pequenos estabelecimentos que não vão fazer nenhuma intervenção de alto risco.
A que secretário o senhor está se referindo?
O Clóvis, que é o secretário de saúde.
Secretário de saúde. Ah, sim. Então quer dizer que, em resumo, a audiência vai sair com algumas, já saiu com algumas ideias, algumas proposições.
Sim, nós já saímos com uma série de propostas, não sabemos quais de fato podem ser cumpridas. Eu fiz o convite para a promotora, a doutora Michele, poder estar presente para ouvir, porque no final das contas as reclamações vão acabar sendo levadas ao Ministério Público. Ela disse que não participaria, mas que estaria acompanhando, se colocou à disposição para poder acompanhar esse problema, porque é um problema sério para o mercado, mas também para a saúde pública. Uhum. Então, nós queremos que Maringá possa ter essa inovação. E eu conversei ali com os agentes, não é um problema de Maringá. A Anvisa não fez uma norma para Maringá. Uhum. Ela fez uma norma para o Brasil inteiro. E aí eu fico olhando as cidades antigas, principalmente do interior paulista, certamente não estão conseguindo cumprir essas determinações. Porque elas são muito antigas, prédios muito velhos,
e prédios novos para abrigar cada consultório.
Uma outra cidade fora do centro e fora da proximidade da população que precisa ser atendida. Imagina, o cidadão vai precisar buscar um procedimento, ele quer perto da sua casa, ele não quer longe. Uhum. Então, como é que estão fazendo nos outros lugares? E a conclusão que a gente está chegando é de que a coisa está tudo sendo levado assim, sem um critério. E a gente quer criar critérios para ser justo com todo mundo. Eu acredito que essa audiência foi muito importante para Maringá, que é uma cidade de prestação de serviço. Na área da saúde, nós somos grandes prestadores de serviço.
E há profissionais que estão há meses, então, sem conseguir trabalhar, sem conseguir montar o consultório por causa dessas exigências?
Ontem a gente teve até a presença de contadores de grandes escritórios de contabilidade que atendem vários consultórios, dizendo, olha, cada vez vem uma explicação diferente, eu não consigo tirar a licença. Não é claro para mim as dificuldades, reclamações, e dizendo alguns casos de estarem esperando há 6 meses. Até um caso que a gente conversou aqui um pouquinho antes com a minha assessoria, onde o profissional alega que faz 8 meses que ele paga aluguel e não consegue trabalhar porque não tem a licença, né?
Agora, uma lei municipal poderá resolver essa situação?
Não, essa é uma dificuldade maior. Nós já temos, historicamente, casos de instâncias recursais. Quer dizer, ela não muda a lei. Ela analisa se aquela diferença, de fato, traz o prejuízo ou ela pode ser reconsiderada. Isso acontece na acessibilidade e acontece também como recurso de multas na fazenda com o conselho de contribuinte. Nós queremos criar um conselho dessa natureza, da sociedade, que discuta. Puxa vida, essa área ficou 10 centímetros menor. Pois é, mas isso trouxe um prejuízo de fato às questões da natureza da vigilância? Porque certamente a gente tem que tomar muito cuidado com as questões de vigilância.
Ou seja, seria estudar caso a caso.
Caso a caso de quem tem recurso, quem não consegue cumprir. Né? A ideia é, ó, a regra é essa, todo mundo tem que cumprir. Eu não consigo, esse imóvel é velho, mas eu não atendo ninguém, eu não tenho esse problema, tenho uma área próxima que já vai me dar essa condição, então ele vai ter que justificar, pegar um profissional, fazer um recurso e ser analisado. É uma das maneiras da gente superar esses problemas. E a outra é de forma interna, não é com relação a procedimentos e velocidade na emissão das licenças.
E até essa análise caso a caso por um conselho teria que ser rápida também, né?
Ela teria que ser rápida também. Esse conselho teria que se reunir permanente e ele tem que ser um conselho com a participação da sociedade, porque ele não pode ser um conselho de profissionais, senão nós estamos dando ao poder público o direito de decidir quem ele quer obrigar a cumprir a lei e quem ele não quer obrigar a cumprir a lei. Não podemos fazer isso.
Bom, e pela audiência ontem, a audiência foi um termômetro de como esse problema aflige, então, os profissionais da cidade?
Foi um termômetro, foi ouvir quais eram os principais problemas. Claro que a gente pegou pessoas que estavam bastante revoltadas, né, porque elas não tinham atingido. Ah, eu já fiz não sei quantas clínicas, aquelas histórias que a gente encontra, mas elas são muito válidas. E também, claro, que os diretores da vigilância também defendem o seu ponto de vista. E isso enriquece, mas a gente conseguiu avançar em definir alguns pontos que vão ajudar muito a população. É isso que a gente quer fazer. E é para isso que essas audiências acontecem e a Câmara tem que promovê-las, os vereadores, cada um procurando atender a sociedade.
Tá certo. Vereador, muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço. Obrigado.
Nós conversamos com o vereador Sidney Telles, que convocou ontem uma assembleia, uma audiência pública para discutir a questão das licenças sanitárias. Um debate que está começando e que atinge um grande número de profissionais da área da saúde.